Falando de livros.
Tenho o prazer de conversar com a Neuza Sorrente, ela que é aqui do interior de Minas, formada em Letras e em Biblioteconomia, tem pós-graduação em Literatura Infantil e Juvenil, mestrado em Literaturas de Língua Portuguesa, trabalhou muitos anos como professora e já escreveu mais de 30 livros para crianças e jovens, como O Encantador de Pirilampos, Era Uma Vez Eu, Coleção Histórias de Parar o Trânsito, Menino que Cantava, Pintando Poesia. E hoje a gente vai falar do mais recente livro, Carta de um Menino para a Pior Avó do Mundo, livro lançado pela Autêntica Editora. Bom dia, Neuza.
Bom dia, Rosali.
É você a pior avó do mundo?
Olha, infelizmente eu fui chamada assim.
Essa carta!
Numa carta que eu recebi, escrita por um adulto, e com bastante xingatórios, sabe? Eu fiquei, assim, muito sentida e achei muito engraçado também.
Mas você fez um bom aproveitamento desse limão, né?
Pois é, isso que é o clássico, né? Aproveitar do limão uma limonada. Uhum. Eu achei tão surpreendente uma criança ter coragem de verbalizar toda a indignação, né? Uhum. Nós acabamos de ouvir a indignação aí com Samuel Rosa, o Skank.
Exatamente.
Então, ele abriu com chave de ouro esse nosso proseio, né?
Também.
E foi uma carta que um adulto escreveu, o avô do menino escreveu, foi o escriba do texto, porque o meu neto nessa época escrevia com muita lentidão ainda. E então ele achava que casa de vó era casa da sogra e que podia fazer tudo. E eu falo assim, não, aqui na casa da sogra pode fazer quase tudo. e ele não gostou, não, porque não gostava das advertências, né, que eu fazia. Essas advertências de professora, né, não tanto de avó, mas que eu fui professora há muito tempo, lavar as mãos, não comer a ponta do lápis, não chupar o chiclete quando acabar o doce, você joga fora, não engole de jeito nenhum. Uhum. aquele lero-lero, né?
Mas esse lero-lero é um cuidado de vó, né, Neuza?
É um cuidado que a gente não pode ver.
É um cuidado que mostra a educação também. Hoje os meninos estão tão mal educados, né? A gente usa a palavra educação, nem sei se é essa palavra mais que se usa para falar dessas coisas. Porque as nomenclaturas vão mudando também, né?
Pois é, cada hora eles embaçam, né, com uma nova palavra.
É.
Mas, no final das contas, o que a gente quer é que a criança cresça feliz, cresça sincera, né, autêntica, educada.
Né?
Mas que tenha, pelo menos, um nível razoável de trato com o outro, né?
Sim, é o respeito pelo outro, né? Pelo semelhante, pelos
outro,
mais velhos.
É isso.
Nossa, adorei o livro.
Pois é, menina. Agora o menino quer porque quer ganhar direito autoral. Falou que eu me aproveitei da ideia dele.
Ah, é mesmo isso? E esse menino é seu neto de verdade?
É meu neto de verdade, é meu primeiro neto. É o próprio Henrico, é o Henrico do livro.
Que assina mesmo?
Assina, sim. É.
Gente.
Me chama de bruxa, de história, sabe?
Mas ele tem muito carinho por você.
Mas tem demais, ele não fica. Agora, outro dia, ele deixou um bilhete aqui pra mim, ele veio aqui em Belo Horizonte, mas o bilhete estava com outra cara, sabe? Querida vovó, quando começa com querido, tá bom, mas nesse aí, sem o querida.
É verdade, sou o neto mais custoso do universo, mas eu te amo.
É, ele escreveu um bilhete, estive aqui, mas você não estava, deixa um abraço, sabe tudo. E ele é muito carinhoso, mas ele precisa de limite. Sabe? Uhum. Porque ele é bem tupitudo.
Sei. Como as crianças hoje em dia, elas são mais tupitudas do que as de antigamente.
É porque elas são criadas assim num meio mais libertário, né? A minha filha é muito, muito moderna, o marido também, eles conversam muito com os filhos,
uhum.
O ambiente em que eles vivem, graças a Deus, é um ambiente assim de sinceridade. E então eles se acham, né? Com o direito também de serem bem francos, né?
Sim,
tem hora
sim.
Que a franqueza deles até espanta a gente.
Sim, mas a gente pegando pelo lado da franqueza é muito bom, né?
É.
Você sente que não tem falsidade em momento
nenhum. Mas são excessivamente... Eu tenho dois netos. Eles são excessivamente amorosos. O mais velho é o Henrico e o mais novo é o Lorenzo, que está indo pelo mesmo caminho e quer escrever um livro também. E quer que eu escreva um livro com uma história dele de qualquer jeito.
Sim, claro. Aí você já tem dois netos, tá bom, você pode cumprir isso, porque você já tem muitos livros publicados, né, Neuza?
É, outro dia eu estava contando, eu sempre coloco que tem mais de 30, mas eu contei, deu 41.
Nossa, então pode botar que é mais de 40 livros, né?
Mas eu achei tanta graça, eu sou muito lerda, né? É porque esqueci alguns filhos para trás, é igualzinho aquele filme, esqueceram de mim, né? Algum filho de papel ficou para trás, sem eu contar. E eu falei assim, quer saber? Eu vou colocar todos em fila, dar banho, de banhozinho tomado, enfileirar os filhos todos e vou contar. E deu 41.
Que beleza. Neuza, tem alguns premiados, né? Indicados como altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Tem selecionado para Book Magazine, Brazilian Book Magazine.
Brazilian Book, tem cada hora, a gente fica muito feliz, né? Quando o livro cai nas boas graças de um prêmio ou de uma escolha, né? Que possa colocar o seu livro mais na vitrine, né? Porque é muito difícil, né?
Ou não na vitrine, mas na mão da meninada, não é? Já que
então,
você escreve para eles, para as crianças
às vezes,
e jovens.
O menino deixa de ler um livro seu porque ninguém ficou sabendo dele, né?
Exatamente.
Ele não está na prateleira da biblioteca, ele não está na prateleira da livraria. A tia não comprou aquele título para dar para ele de presente. Então... tem hora que eu não sei como que meu livro chega em determinados lugares. Outro dia eu recebi uma carta de um senhor de 60 anos, lá da divisa, no sul, bem no Rio Grande do Sul, mas numa fazenda, ele mora numa fazenda.
Sim.
E eu achei tão interessante como é que esse livro chegou lá, né?
E ele te falou como o livro chegou
lá? Pintando a Poesia. Ele falou que viu na biblioteca lá de lá.
Sim, que é o livro que você fez com seu irmão.
Aquele, o Pintando Poesia, que tem sobre as telas.
Sim.
Mas ele escreveu uma carta longa, muito bem escrita, falou quais os poemas de que ele gostou mais. E eu achei muito interessante. Ele é até pai de um ator da Rede Record.
Sim.
E depois eu fui pesquisar esse ator... E vi o nome dele, o filho falando que o pai lê muito, lê todo tipo de livro. Que coisa interessante, né? A diversidade de leitores que a gente tem, né?
Sim, e é interessante, assim, quem começa, quem vira leitor, né? Quer diversificar também o que lê, né?
Então, lê
coisa, uma pessoa de 60 vai ler um livro de poesia que você fez com seu irmão.
Pois
ou vai ler um livro infantil que ele deve ler para os netos também,
exato.
Né?
Eu acho muito bom quando o adulto pega o livro e lê para a criança.
Também.
E eu acho um papel magnífico, né? Porque talvez o gosto pela leitura esteja começando ali, né?
E também se estabelece a relação de afeto entre aquelas pessoas.
Não, principalmente essa relação de afeto. Às vezes esses meus netos, eles me pedem às vezes para contar as mesmas histórias. Porque eu faço os trejeitos, eles querem ouvir os trejeitos. Da mesma vez anterior, né?
Sim.
Quando eu pulo uma palavra, eu falo assim, não, você não falou que a galinha estava aflita. Você pulou que a galinha estava aflita. Parece que eles decoram os trechos que a gente lê, né?
E Neuza, essa inspiração veio do trabalho desse tempo todo com criança? Você trabalhou com criança também muito tempo,
né? Trabalhei mais de 20 anos. Só com educação infantil eu trabalhei 8 anos. Com educação infantil, crianças de 4, 5 anos. Depois, eu trabalhei também com a primeira faixa do ensino fundamental, trabalhei com a segunda faixa do ensino fundamental. E sempre, às vezes, eu trabalhava com um oitavo ano no estadual central e trabalhava com menino de 4. Então, era um pulo que eu tinha que dar em termos de linguagem, né? Lidar com o aluno, que eu achava um exercício ótimo, né? Porque trabalhar com o oitavo ano e depois cair numa turma de 4 de maternal, né? Muito diferente a linguagem, né? Usada na hora da aula. Mas foi uma aprendizagem muito boa.
E isso vira material, no bom sentido, né? Para os seus trabalhos, para os seus livros, né?
Porque às vezes a gente escreve a frase e você lê a frase alta. E fala assim, não, menino, não falaria dessa frase com esse ritmo, não. Então tem hora que, inclusive nesse livro, Carta de um Menino para a Pior Avó do Mundo, eu escrevo umas frases longas, assim, repetindo palavra. Porque às vezes o menino, a dicção infantil é assim, né?
É.
Ela vai falando e vai
repetindo.
E assim, e fazendo gesto com a mão e vai explicando, né? Porque ela não sabe dividir os períodos e dar essa entonação que a gente, depois de adulto, acaba
aprendendo
fazendo,
na escrita, né?
É
a diferença da escrita com a fala.
Com a fala, exatamente.
Agora, quando você falou desse gesto dos meninos falando, e esse aqui é bravo, né? O Henrique é muito bravo.
É.
Vovó, assim mesmo, sem o querida. No livro, a gente vê as ilustrações da Aline Abreu. Eu queria que você comentasse essas ilustrações, estão bem legais. O menino aqui ditando para o avô escrever dentro da rede, está ótimo essa cena.
E parece que é uma coisa mágica, porque lá em casa tem uma rede e o avô fica nessa rede com um pé assim, com um chinelo embaixo. Eu acho que eu conheci a Aline há uns 3 anos, lá em Uberaba.
Sim.
Ela é encantadora, sabe? É uma moça encantadora. E passados esses anos, ela volta como ilustradora do meu livro. E ela pontua muito bem, o texto, porque ela coloca uma ilustração bem moderna, né? O computador.
Sim. Uhum.
A grade da varanda é quase o desenho da minha casa.
Ela conhece a sua casa?
Não, ela nunca viu a minha casa no interior.
É incrível isso,
incrível.
Poder dos ilustradores.
O sofá amarelo que tem atrás é um sofá amarelo igual o que eu tenho lá na minha... Por isso que eu acho que parece uma coisa mágica.
Uhum.
É uma telepatia. Quando a ilustração dialoga com o texto, acontecem essas coisas mágicas, porque existem ilustrações que são repetitivas, né?
Sim.
E o texto, o ilustrador praticamente repete o que o texto verbal está falando,
uhum,
né? Eu achei sensacional na página em que o menino fala, na página, vó, pelo amor de Deus, dá um tempo, por que você não vai ver novela para se distrair, esquecer de mim? Desse jeito não dá, vó. Ela está mexendo com as plantas,
uhum,
né? Então, não apareceu a avó de frente da televisão, vendo o galã, né?
A TV está até desligada nesse
tá até
momento.
Está desligada. Né? Então, é muito interessante essa descoberta, né? Como que o bom ilustrador enobrece o texto,
claro,
ele valoriza, ele potencializa, ele embeleza, né?
Uhum.
Sensibiliza. Tem 1000 verbos que eu poderia falar aqui, que eu fiquei muito satisfeita com a ilustração da Aline.
Dá para falar da história sem ler o texto, só na ilustração também,
também,
né?
Também.
Agora, o seu texto é genial.
Muito
engraçado.
E o cachorro, né? O cachorro, esse cachorro espantado que fica acompanhando o menino,
tá
ótimo,
sempre,
né?
Acompanhando.
E quando
o menino vem para adular a avó, né? Ele vem também com uma rosinha na boca.
Vem. E esse Henrico é assim, ele fala uma coisa de repente, depois vem alisando, sabe? Vem alisando. Ô, vó, falei só de brinquedo, viu? Só porque eu tava muito com raiva, assim. Eu tava uma coisa de raiva. Tem hora que ele fala umas palavras tão interessantes. Ele já está escrevendo agora os próprios livrinhos dele.
Que ótimo,
ele
mesmo.
Já escreveu 3.
Uhum.
E eu ponho assim num papel bonito, eu faço a quarta capa.
Sim.
Ponho dedicatória.
Uhum.
E ele está tomando muito gosto, sabe, pela leitura e pelo escrito. Mas ele está devorando livros.
Ah, com certeza, essa coisa de devorar os livros vem primeiro, né?
Então eu achei interessante que ele pediu à mãe dele, que veio aqui, que presente que queria. Então, a mãe perguntou, eu falei assim, mãe, eu quero um livro, vai lá na livraria e compra um livro para mim.
Uhum.
Ah, mas ele fica todo feliz, sabe?
Então você falou, o menino está devorando livros, né?
Deixa
eu receber aqui também um livro da Autêntica, que é a Manuela,
devorava
livros.
E ela comia tudo, né?
Tudo,
é um modo,
de,
um simbólico,
completamente,
né?
Exatamente, e gostava dos amargos.
achava uns muito doces, né?
Melado, ela não gostava muito dos melados, não.
Então é muito engraçado.
Eu ainda vou conversar aqui com o Marcelo Maluf sobre esse livro. Mas engraçado que você usou exatamente a expressão, e aí a gente já puxa a história, né?
Puxa para um outro livro. Outra história, a gente sabe que quando a criança se torna adolescente, esse devorar livros é muito questionável, né?
Uhum.
Nem sempre a criança devoradora de livros torna-se... Mas eu acho que o papel da família é apresentar textos bons para a criança.
Claro,
né?
Claro.
Se na adolescência ou na pré-adolescência ela encontrar material que chame atenção, ela vai continuar lendo, né? De uma maneira ou de outra. Né?
E vai fazer as escolhas, né? Vai conhecer outros livros,
ela vai escolher outros temas,
outros,
né?
Modelos, outras coisas.
É mesmo, porque eu tenho experiência assim, com juvenil, eu escrevi pouco. Sabe?
Sim.
Mas um juvenil que eu escrevi está tendo muita aceitação lá pela Saraiva. Então, estou gostando muito. Eu não achei que eu tivesse assim, a mão boa para escrever para jovem, mas é um exercício, é uma tentativa que eu estou fazendo de aprender a escrever para jovem.
Também. E esse livro, Carta de um Menino para a Pior Vó do Mundo, com ilustrações da Aline Abreu, já estão aí, o livro já está nas livrarias.
Isso, ele foi lançado no Salão do Livro, né, no último dia do Salão.
Sim,
e já
aqui
se
em
encontra
BH.
Aí nas distribuidoras, né?
Sim.
E eu espero que ele caia nas mãos de alunos que vão também... vivenciar essa história, ou até já tenho tido vontade de escrever uma carta, né, para o pior avô, a pior tia, a pior madrinha.
Eu acho que eu vou ganhar um para tia chata, viu? Porque os meninos, as crianças falam, ai, tia Alice, é muito chata, tem hora.
Ah, mas eu acho muito bonitinho que a delicadeza da ilustradora, ela colocou... na pontinha do computador, a foto do avô com o menino, né, abraçadinho. Então, no fundo, a gente sabe que aquelas palavras do menino são apenas um desabafo natural. Que, no fundo, existe um amor latente entre os dois, né? Um amor muito grande.
E, na verdade, aquilo são expressões da emoção,
Significa são as emoções. E que não devem ser cerceadas.
Claro.
Não é? É porque se é aquele menino que está sempre bonzinho, mas engolindo as dores, a gente não quer, não é?
Claro.
Aquela criança que abaixa a cabeça, engole a seco, engole sapos, porque ela não tem coragem de falar com o adulto, o sentimento dela é muito ruim.
É verdade.
E essas palavras que o meu neto usou, vovó chechelenta, pior avó, que não sei o quê, isso é muito engraçado, né?
É verdade, ele é bem-humorado também.
Né? Ele é bem-humorado também.
Isso. Neuza, sucesso, parabéns, e a gente vai esperar os próximos.
Ah, sim, então
E vai chegar nos 50 rapidinho, né?
Eu acho, viu? Eu agradeço muito a sua gentileza, né, e de me deixar falar aqui. Porque é muito importante o autor, de vez em quando, dar o ar da sua graça na fala.
Da graça, eu acho isso fundamental. O autor, além de escrever, ele tem que falar também.
Isso.
E contar pra gente, né, como é que ele chegou a publicar, porque a gente sabe que é difícil, né?
E nós precisamos desses veículos, né, que deem voz pro autor, né?
Claro.
Além de você escrever no livro, deixar sua biografia... falar também, né?
Claro.
Eu agradeço muito e desejo para você um bom dia.
Eu também agradeço e desejo sucessos, Neuza.
Tá
bom. Um grande abraço.
Para você também.
Tchau. Conversei com Neuza Sorrente, ela que é autora do livro A Carta de um Menino para a Pior Avó do Mundo. Uma carta que chegou para ela de verdade, hein? Mas o livro é ótimo, tem ilustrações da Aline Abreu, foi publicado pela Autêntica Editora e você já pode procurar nas livrarias, aí os distribuidores já estão fazendo esse trabalho de levar o livro para a livraria e também no site da Editora Autêntica, que foi a editora quem publicou o livro. O endereço é www.autenticaeditora.com.br.
Falando de livros.